Olá pessoal, eu sou o André Barbieri.
E eu sou Simone Shibashi.
E a gente vai começar esse novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda por um lado mais heterodoxo. Hoje a gente vai debater algumas interpretações teóricas que importantes intelectuais internacionais vieram desenvolvendo sobre a crise do coronavírus, essa pandemia aqui. Continua devastando as vidas humanas ao redor do mundo, aí navegando nas veias abertas, né, da catástrofe sanitária produzida pelos capitalistas. Esses intelectuais, como o italiano Giorgio Agamben, o esloveno Slavoj Žižek ou o grego Panagiotis Sotiris, entre outros mais, escreveram alguns artigos que foram compilados num ensaio. Essa coletânea de artigos, né, A Sopa de Wuhan, para além dos artigos em si que ela reúne, ela teve esse aspecto infeliz, tanto pelo nome Sopa de Wuhan, quanto pela capa, né, que trata vários morcegos, porque isso pode dar a entender uma campanha de racismo que vem sendo feita pela extrema-direita contra a China, com a qual a gente não compactua de forma alguma. Aqui no Ideias de Esquerda a gente foi bastante veemente no combate a esse racismo contra a China. Então, feita essa crítica, a gente gostaria de discutir justamente o conteúdo desses artigos e dos intelectuais que colaboram nesse ensaio. Valem a pena serem destrinchadas aqui à luz do marxismo, né, Si? Como você vai?
Tudo bem dentro do possível aqui, né? Sempre passando raiva. Governo aqui é sempre do excrementíssimo, está sempre aí dando um jeito novo e criativo. Agora também com seus militares, né? Com aí todos os autoritários do Congresso, do STF, dos governadores. Mas enfim, tirando tudo isso, estamos aqui vivão e vivendo, e é isso aí. De fato, né, essas discussões que você citou, André, elas são temas teóricos que merecem realmente ser debatidos, né, para que a gente possa aí avançar numa visão mais clara aí sobre o panorama mundial, né. A pandemia que a gente está passando agora está deixando alguns capítulos irônicos para a política internacional, né. Poderia deixar de lembrar aqui para começar a nossa conversa o que vem ocorrendo hoje com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que é um dos representantes da extrema-direita mundial, e o expoente do negacionismo aí junto com o Bolsonaro, com o Trump de até anteontem, né, sobre a questão do coronavírus. Era aí da turma de que era uma gripinha, que não acontecia nada, enfim, né, cuspiu para cima, caiu no meio da própria cara. O Johnson, ele passou aí de negar a doença a ter que se internar na UTI, né, com quadro bastante complicado aí do Covid-19.
Exatamente. As notícias aqui oficiais do próprio governo britânico dizem que o Boris Johnson está padecendo hoje dos sintomas persistentes, né, do coronavírus, como insuficiência respiratória. Ele foi movido, né, recentemente para a UTI, para a unidade de tratamento intensivo, para receber oxigênio por aparelhos. Uma situação bastante crítica, né? O Johnson, ele defendia a estratégia da chamada imunização de rebanho. O que seria essa imunização de rebanho? Seria basicamente aceitar que todo mundo fosse contaminado e com isso os anticorpos trabalhassem a imunidade, né, de grandes segmentos da população. É a mesma coisa que dizer que a população deve contrair de qualquer maneira, né, vai contrair de qualquer jeito o coronavírus, e portanto ninguém deve tomar qualquer medida racional para organizar o isolamento, como seria com os testes massivos, a nacionalização de todo o sistema privado de saúde sob o controle dos trabalhadores, para que a população possa ter acesso, né, a esses insumos, ou a reconversão da produção industrial para fabricação de respiradores, ventiladores, etc. Agora o Boris Johnson é uma vítima, né, da sua própria ignorância. A gente vai até aqui ouvir um trechinho do Boris Johnson em todo o seu negacionismo, e é um grande alerta, né, contra essa política que vem tendo agora o Bolsonaro aqui no Brasil.
But at this stage, and with the exception of all the points that I have just mentioned, I want to stress that for the vast majority of the people of this country, we should be going about our business as usual.
Gente, incrível, né? Por isso que a gente já vê logo a partir dessa declaração ridícula a decadência política, filosófica, intelectual, se é que a gente pode falar de intelecto quando se trata da extrema-direita, né? Que tem no Bolsonaro aí a sua representação no Brasil com a campanha pelo isolamento vertical, que basicamente permite a circulação absoluta de todas aquelas pessoas que são menores de 60 anos, né? Eu não sei nem qualificar essa ideia, né? Agora, no último domingo também, ele junto com os pastores capitalistas, né, os grandes milionários evangélicos, aí saiu também com boca de jejum. Fiquei pensando que ele, Edir Macedo, Malafaia, podiam fazer o jejum para sempre, né? Bolsonaro, tudo em jejum eterno, seria lindo. Mas, enfim, voltando aqui ao Boris Johnson, o paralelo dele com o próprio Bolsonaro, a situação de saúde, inclusive, do Bolsonaro é incerta também. Ninguém pode confirmar se ele não está realmente infectado depois da viagem que fez aos Estados Unidos, né? A comitiva dele quase inteira voltou com o coronavírus.
Esse é o grande segredo, né, Cê? Talvez o segredo para derrotar o coronavírus esteja nas veias do Bolsonaro, porque só ele é imune à Covid-19.
Pois é, então é um grande mistério, né? Ele é tão ruim que nem o coronavírus que é ali, consegue se desenvolver, né? Então, mas de todo modo, essas teses sanitárias, desse tipo de mentecapto como é o Bolsonaro, Boris Johnson, Trump, né? Elas vêm no sentido de exigir que milhões de trabalhadores sigam aí riscando suas vidas, a gente sabe disso muito bem, né? Sem qualquer segurança sanitária, a única exclusivamente para manter os lucros dos capitalistas na pandemia.
Exatamente, aproveitando esse tópico, né, essa entrada, porque isso tem bastante importância com o tema que a gente quer debater hoje, que seria justamente a posição dos estados em meio a essa pandemia, que é o verdadeiro tópico, né, debatido por essa intelectualidade, né, reunida na obra que eu mencionei aí no início, A Sopa de Wuhan, e talvez a gente pudesse estabelecer o vínculo entre essas reflexões entre a chamada biopolítica e o Estado, né? Abordado desde essas distintas matrizes teóricas. Essa discussão já não é uma novidade agora, né, Cí? Como é que a gente poderia começar abordando esse tema?
Então, esse debate teórico ele veio ganhando bastante importância, já era uma discussão desde antes, né? Mas desde que a pandemia começou e se cruzou aí com a crise capitalista internacional, vieram à tona textos do Zizek, do Agamben e muitos outros autores, né, que aí retomavam justamente essa definição elaborada originalmente pelo Foucault sobre a biopolítica.
E o interessante é que esse conjunto teórico, né, que deu origem à biopolítica, como você mencionou, o Michel Foucault, né, o grande teórico desse conjunto, né, de ideias que deu origem a essa questão da biopolítica na reflexão filosófica, ela surge fruto das derrotas, né, dos processos revolucionários na década de 60. Ali, principalmente entre o maio de 68 e o que foi a derrota da Revolução Polonesa em 1981. É nesse momento internacional que o Foucault e alguns outros dos seus seguidores emergem com essa visão, né, da biopolítica como o eixo da reflexão filosófica, né, os grandes pensadores daquele momento. Você pode explicar para a gente um pouco mais sobre esse tema, Cí?
Sim, então, André, em linhas gerais, né, o conceito de biopolítica, da maneira como ele foi originalmente elaborado pelo Foucault, nesse contexto que você acabou de dar, né, de algumas derrotas importantes dos movimentos revolucionários da classe trabalhadora em nível internacional, ele deriva de forma bastante íntima dos mecanismos de repressão que, para o Foucault, são os elementos essenciais do poder. Então, para o Foucault, a biopolítica engloba o controle dos corpos, né, e o poder que não deve ser entendido de uma perspectiva separada, né? Então, assim, controlar os corpos significa exercer poder também. E eles agora estão presentes na atual situação, né, nessas reflexões que vêm à tona, como algo que acontece a partir da ação do Estado, mas não apenas, né? Porque para o Foucault, se sabe que a teoria dele está na Microfísica do Poder, enfim, uma série de outras obras, ela é algo que permeia todas as relações, né? Então, conforma uma espécie de rede que perpassa para ele todas as relações sociais. Então, como derivação dessa lógica, o que termina acontecendo é que o Foucault ele anula, né, as diferenças existentes entre guerra e paz, né? Então, assim, ele termina não dando tanta fortaleza, né, para o salto de qualidade que existe na relação de poder entre indivíduos, entre grupos e entre classes e Estado, né? Então, o que termina acontecendo é que, para ele, enfim, essa questão da anulação muito clara entre guerra e paz termina ficando relativamente apagada, né? E assim é ancorado nos inúmeros instrumentos de controle, de repressão que o Estado foi desenvolvendo, que são vigentes à tradição foucaultiana, ela vê na biopolítica a primazia justamente da repressão, né? Então, o que define a realidade é essa relação de poder calcada na repressão. Isso leva a que essa tradição afirme que a política seria a guerra por outros meios, né? Invertendo então a célebre frase do general Luciano Karl von Clausewitz, que dizia que a guerra era política continuada por outros meios.
Exatamente. E aí já dá para ver algumas questões polêmicas, né, que surgem. Em primeiro lugar, por essa última questão que você colocou, a inversão, né, que a tradição foucaultiana faz dessa sentença do Clausewitz, que é um general prussiano, que apesar de ser um reacionário monarquista, defendeu a monarquia prussiana durante ali o século XIX, ele foi um profundo teórico militar durante as guerras napoleônicas, né? Escreveu a obra Magna da Guerra, numa relação aí de admiração e ódio com o Napoleão. Quem tiver curiosidade, inclusive, sobre isso, vale muito a pena ver a biografia do Peter Parrey sobre o Clausewitz. Mas, voltando aqui, essa inversão da sentença do Clausewitz tem como um problema que ela termina anulando esse salto de qualidade que existe quando as guerras surgem. Uma guerra muda tudo. Nós sabemos disso pelo século XX, né? Por exemplo, por mais violento que seja um determinado Estado contra parcelas da população, existe uma diferença claríssima entre guerra e paz. Não dá para a gente comparar, por exemplo, o que é a repressão violentíssima, sim, do Estado carioca, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, com o que acontece em Damasco, na Síria, durante uma guerra civil absolutamente devastadora. Abro um parênteses aqui, isso tem a ver com o fato de que o Foucault talvez seja esse maior representante, né, dessa matriz teórica que na década de 60 retira do Estado o eixo do poder político e pulveriza esse poder na sociedade, como a Simone mencionou, a Microfísica do Poder, né, um dos principais livros do Foucault. Essa sociedade se torna, então, cada vez mais incapaz de enfrentar esse Estado punitivo. E daí ser o Foucault o pai da teoria das resistências parciais, e não dessa arte de vencer o Estado, que é o núcleo, né, estratégico essencial do marxismo. Bom, fecho parênteses aqui. Ao apagar essas fronteiras, se produz essa certa indistinção, né, entre a violência física e a violência moral. E, por consequência, não se prepara, né, os trabalhadores para uma situação efetiva de guerra. Como a gente poderia atualizar isso? Se tem autores que tomam isso hoje na realidade?
Então, André, quem está tomando com bastante peso, né, começou a abrir essa discussão foi justamente o George Agamben, né? Logo no comecinho da pandemia, como a gente já tinha citado, ele retomou esse debate, né, a partir da elaboração da biopolítica do Foucault, que é uma coisa que é, enfim, sempre presente no pensamento dele também, né? E ele atualizou essa discussão para o momento atual, né? Que é marcado aí pelos tempos do coronavírus, em vários artigos que gerou uma discussão bastante polêmica, inclusive. Né? Nesses artigos, ele é bastante coerente com as teses foucaultianas e destaca em primeiro plano os mecanismos autoritários que distintos governos do mundo têm se valido para lidar com a pandemia. Né? A gente tem exemplos assim, muito significativos aí pelo mundo. Acho que depois a gente até pode detalhar como a China lidou, enfim, Filipinas, né? O presidente da Filipinas disse que se encontrar alguém rompendo a quarentena, a polícia tem licença para matar, coisas desse tipo. E aí ele, embasado nisso, né, o Agamben vai alegar que existiria uma desproporção entre as medidas do estado de exceção que foram adotadas e as consequências e o alcance da nova enfermidade, né? Então, ele termina colocando a hipótese de que, na realidade, o coronavírus, ele atua muito mais como um instrumento de dominação, né? Porque seria uma variação de uma gripe, enfim, no começo ele não colocava que seria uma pandemia tão mortal. Então, ele elabora justamente essa tese, né? De que seria uma ferramenta de dominação utilizada pelos governos capitalistas frente ao esgotamento do terrorismo internacional como uma justificativa para as medidas de exceção, né? Então, se no passado você tinha a guerra ao terror nos países imperialistas, o combate ao terrorismo como justificativa para dominar as suas próprias populações, agora isso só teria lugar para o coronavírus, né? Então, em suma, o que ele diz é que através do uso político das pandemias se opera justamente a adoção desse estado de exceção como um novo paradigma da normalidade, ou seja, todo mundo se acostuma com isso, né? Todo mundo se acostuma com esse autoritarismo, num crescente e incessante aprofundamento, né? Que é alimentado e exagerado conscientemente pelo poder estatal, de acordo com as teses do Agamben. Então, fundamentalmente, o que gerou polêmica foi essas duas questões, né, ligadas. Por um lado, ele colocar como um instrumento quase consciente, utilizado pelos governos capitalistas, o que levou a que ele diminuísse, inclusive, a própria letalidade do vírus, né?
Sim, a gente vai discutir daqui a pouquinho esse ponto débil da posição do Agamben. Mas primeiro vamos tocar nesse ponto que a gente poderia até desenvolver mais, porque tem razão, né? Que de fato é verdade que as medidas autoritárias vieram com uma velocidade muito maior do que as saídas sanitárias para a crise. Não apenas na China, né? A gente discutiu bastante o caso da China aqui, a burocracia do Partido Comunista, que é exemplo das piores tradições da burocracia stalinista. Primeiro escondeu, né, a existência do vírus não só para a própria população, mas para a chamada comunidade internacional. Inclusive perseguiu, né, o Wen Lian, que foi o médico que alertou em primeiro lugar o perigo do coronavírus. Esse médico contraiu a doença e veio a falecer por ela logo em seguida. Causou um grande estardalhaço dentro da sociedade chinesa. Então a burocracia começou por isso, para em seguida impor uma quarentena super violenta, super autoritária, nada racional, porque ela misturava gente que estava sadia com gente que estava infectada. E aumentou monumentalmente o número de mortes fazendo isso, né? Além de tudo, nos grandes centros da China se populariza o tal do aplicativo que monitora por celular, né? As localidades em que cada pessoa teve nas últimas horas e mede também a temperatura dessas pessoas. Ou seja, pro estado persecutório chinês é um mecanismo fabuloso, né? De espionagem.
Ah, maravilhoso!
Da população. E não é só chinês, né? Os países europeus estão adorando esses mecanismos. Na França, por exemplo, o Macron quer um mecanismo parecido a esse do chinês. Lembrando que o Macron foi recentemente vítima e alvo, né, de um dos maiores processos de greve geral na história da França, que foi a greve contra a reforma da Previdência. Agora ele está buscando aí se reabilitar junto à opinião pública, decretando medidas bastante duras, né, de controle, mandando as polícias para as ruas para controlar a população, mesmo postura tomada pelo Pedro Sánchez, né, que é primeiro-ministro do Estado espanhol. Na Itália, a quarentena se abateu sobre toda a população, de 60 milhões de pessoas, com ameaças de multa e até prisão para quem desrespeitasse esse controle das ruas. E, como a Simone mencionou, nas Filipinas, esse alucinado presidente chegou a autorizar a polícia a matar as pessoas que estivessem nas ruas. Então, é um nível de autoritarismo estatal que, de fato, nesse ponto, o Agamben tem razão. Né? Aqui no Brasil a gente poderia até traçar alguns cenários semelhantes, né, Cid?
Ah, com certeza, né? Isso aí que você estava dizendo justamente é o ponto alto da análise do Agamben, né? Porque o que ele vê, na verdade, é a formação de uma espécie de consenso coercitivo, né? Sim. Então, em nome de combate de medidas sanitárias e do, enfim, combate à doença, tipo, as pessoas vão aceitando essas medidas autoritárias sem questionamento, né? Enfim, e abrindo aí um precedente para que depois você tenha uma ordem bem mais coercitiva. E aqui no Brasil também, com certeza, no Rio de Janeiro, assim, ainda que aqui é mais bravata por enquanto do que qualquer coisa, mas de qualquer maneira, no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador Wilson Witzel, né, aquela figura também que, nossa...
Asquerosa,
né, porque ele ficou famoso aqui por subir nos helicópteros para de lá de cima atirar nas populações das comunidades carentes, inclusive... Ele chegou a atirar contra as tendinhas dos crentes, que é a base que ele disputa com o Bolsonaro, assim, um cretino total, né? Ele chegou a afirmar também que vai passar a prender quem estiver na rua, né? Ainda que a posição aqui, muito negacionista do Bolsonaro, de ficar chamando a acabar com a quarentena, todo mundo a trabalhar, enfim, apontando para o sentido oposto, né?
Sim, e esse aprofundamento da vigilância, ele se combina com um vocabulário de guerra que agora está sendo adotado por todos os governos do mundo, né? Não só os grandes governos imperialistas, mas gente como o João Dória aqui em São Paulo também vem falando sem parar da questão de um esforço de guerra, né, contra o coronavírus. Eu cheguei a ler uma análise de um economista marxista, o Michael Roberts, que ele ele diz muito corretamente que, ao contrário de toda essa discussão da economia de guerra contra, né, o coronavírus, as economias capitalistas até agora não fizeram praticamente nada contra o Covid-19. Ele até usa uma figura de linguagem dizendo que, se nas guerras a economia capitalista trabalha todo vapor para construir o seu maquinário de destruição massiva, agora a economia capitalista trabalha a meio vapor contra o coronavírus. E os governos sequer impõem para as empresas que elas têm que reconverter imediatamente a sua produção para fabricação de insumos essenciais, que é o básico, né, de qualquer visão de uma economia de guerra contra uma ameaça como essa. Bom, mas feito esse parênteses, vamos voltar aqui para o calcanhar de Aquiles da análise do Agamben. Qual seria exatamente esse ponto fraco aí, depois do tema do autoritarismo?
Então, é que o Agamben, isso foi o que suscitou uma série de respostas, né, do Zizek, enfim, vários outros autores aí que seguiram dialogando com ele, é que ele chamou a atenção para esse aspecto correto, que não é nada secundário, da elevação das medidas autoritárias, mas ao fazer isso ele diminuiu muito e terminou caindo no erro de fazer coro com os que falavam que os efeitos da pandemia eram suaves, eram leves, né? Quase sugerindo a inexistência, enfim, de efeitos graves. O que a gente vê na curva mundial, né, é uma situação bastante distinta, né? Então, assim, esse, me parece, também é um outro buraco da análise dele, né? Enfim, que de exagerar demais a tese de que a qualidade real do Covid-19 seria de ser simplesmente um instrumento dos estados para dominar melhor, quase como se fosse uma invenção, né? Não fosse uma pandemia real.
Claro, a gente poderia até dizer que esse é o perigo negacionista, né, do viés do Agamben, porque coloca esse intelectual perigosamente próximo dos políticos que se manifestam dizendo que é uma gripezinha, que não tem importância nenhuma. E hoje, enfim, diante dos números que a gente tem, 55 mil mortos a nível mundial e mais de 1 milhão de infectados, tá claro que não se trata de uma gripezinha, é um problema real na vida de massas, especialmente de massas trabalhadoras. Todos os especialistas já mostram que o vírus pode estar em plena mutação agora, e o que pode aumentar esse efeito trágico, né, sobre a população, tendo em vista, mais uma vez, que os capitalistas prepararam uma catástrofe sanitária ao desfinanciar, vamos dizer, privatizar todo, ou praticamente todo o sistema de saúde, inclusive dos países centrais, né?
Pois é, André. E assim, justamente por isso é que as respostas vieram muito rapidamente, né? A análise do Agamben. Porque, por exemplo, a gente já citou aqui, né, a questão do Zizek. Ele foi um dos que se meteu no debate com bastante peso, né? E ele indicou que, se por um lado é correto que os estados tomaram essas medidas repressivas com a justificativa de conter a pandemia, por outro, sim, em momentos como esses, o poder estatal, ele pode e deve ser interpelado pela população para lidar com o problema. Então, ele dizia que o Estado exige para lidar com situações desse tipo, entendeu? E aí, assim, o que mais ele aponta, né? Que é um outro dado interessante, assim, porque essa exigência do Estado que ele faz enfim, a gente tem uma outra forma de exigir coisas a partir de uma localização mais clara da classe trabalhadora, que não é o caso dele, mas tem um outro dado interessante que o Zizek aponta, que dialoga com o sentimento, acho que, de parcelas muito amplas da população, que questionam não o fato do Estado adotar medidas, mas a duvidosa eficácia que essas medidas podem ter, né? O Zizek, assim, achei interessante que uma passagem, ele fala assim, aqui eu estou dizendo o que ele escreveu literalmente, né? Ele fala: o que eu temo mais hoje do que as medidas aplicadas pela China, pela Itália, etc., é que elas sejam aplicadas de maneira que não funcione para conter as epidemias, enquanto as autoridades manipularão e ocultarão os dados verdadeiros, né? Isso é uma frase extraída de um dos artigos dele. E eu acho que esse receio, assim, ele é completamente justificado, né? O número das mortes, por exemplo, aqui no Brasil, sugere uma subnotificação muito grande, né? Porque a gente não tem teste massivo, então, como você mesmo falou, a quarentena não é racionalmente organizada. A gente hoje faz uma quarentena em que você coloca numa casa, às vezes, de 2 cômodos, né? Que não tem banheiro, muitas vezes, como é a realidade das favelas aqui no Rio de Janeiro. Pessoas doentes junto com pessoas saudáveis. E mais, na prática, esse confinamento, ele termina sendo realizado por um critério que não tem a ver com a doença, né? Mas com o papel que cada indivíduo cumpre nas relações de produção dentro da sociedade capitalista. Então, a gente tem aquele setor dos trabalhadores, da classe média, enfim, nem falar dos ricos, que podem realizar a quarentena com condições sanitárias, né, excelentes ou medianas, mas trabalhando em casa, com licenças remuneradas, e os trabalhadores que não, que são obrigados a enfrentar as ruas porque tem mais medo de morrer de fome do que de morrer do coronavírus, né?
Sim, exatamente. Talvez aí a gente consiga encontrar a lacuna, né, do pensamento do Zizek. Porque se o Estado capitalista foi o grande responsável pela destruição do sistema de saúde pública em nome do lucro, como a gente mencionou, não vai vir do Estado capitalista um verdadeiro combate contra a pandemia, muito menos as medidas necessárias para garantir a vida da população. Mesmo que a gente assista ao enfraquecimento dessa ode neoliberal, a adoção de medidas que sugerem uma espécie de capitalismo de Estado, nas mãos da burguesia, nas mãos da classe dominante, essas medidas vão ser completamente incapazes de lidar com profundidade os efeitos da crise. Então, ao mesmo tempo que o Zizek toca no tema da intervenção estatal, ele tem certa ilusão, digamos, sobre os efeitos que esse Estado pode ter sobre a vida da população. Efeitos
exatamente
o que nós estamos questionando aqui. São os trabalhadores que, em nome de defender as suas vidas, podem oferecer essa saída mais profunda para a crise, que exige enfrentar esse sistema. Mas antes da gente entrar na classe trabalhadora em si, tem um outro autor nesse livro, na Sopa de Wuhan, que escreve um artigo interessante, que é o Panagiotis Sotiris, né, o jornalista grego, e que ele retoma mais afinadamente o conceito do Foucault e desenvolve isso por uma espécie de biopolítica democrática. Como a gente poderia tratar isso?
Então, o Sotiris, ele é um jornalista, né? Ele é grego, pelo nome se nota, né? Ele é conhecido pelos escritos que elaborou algum tempinho atrás sobre o Althusser, e ele retoma justamente esse conceito da biopolítica, né, para propor uma outra apropriação desse conceito. Ele vai dizer que, enfim, é possível que se abra o caminho para a possibilidade de uma biopolítica democrática, ou até mesmo comunista, né? Então, de acordo com a leitura que ele propõe, essa perspectiva derivaria da noção foucaultiana de origem, né? Do cuidado de si, que é um outro conceito que o Foucault trabalha bastante em diversas obras, e que, assim, a partir do cuidado de si, a gente poderia se colocar a perspectiva da proposição da unidade entre o cuidado individual e o cuidado coletivo, adquirido e debatido sob formas não coercitivas, né? Então, o Panagiotis, ele sugere, por exemplo, que as medidas do isolamento durante a pandemia, ou a simples decisão de não fumar em espaços públicos, enfim, poderiam ser o resultado de decisões coletivas que fossem discutidas democraticamente, rumando para a biopolítica democrática, né? Por que biopolítica democrática? Porque, como a gente disse, a biopolítica é o controle dos corpos, tudo aquilo que diz respeito, enfim, aos mecanismos de poder relacionados aos corpos das pessoas. Então, hoje a gente está numa biopolítica que é a clássica foucaultiana, que é totalmente autoritária. Ele está propondo que, a partir do cuidado de si, seria possível ter uma biopolítica democrática. Então, ele aponta como numa condição como a que a gente está inserido hoje com a crise da pandemia, ao invés do medo individual, se poderia, com essa concepção de biopolítica democrática, passar a noção de coesão social, do esforço coletivo, aquela percepção de que o individual, o individualismo, né, semeado pelo neoliberalismo, leva a pessoa a morrer, porque hoje ela depende que uma pandemia como essa não se propague, ela depende de que os outros cuidem de si para que haja aí um cuidado social, né? E ele vai encerrar essa reflexão reafirmando o papel que a solidariedade auto-organizada pode ter, em contraste aí justamente com essa busca pela sobrevivência individual.
E é interessante, né, que essa perspectiva da solidariedade, essa espécie de combate ao individualismo neoliberal que o Sotiris faz nesse ensaio, ele é ressaltado também pelo Zizek, mas ele não existe na reflexão do Agamben. Ou seja, de que não existe só o medo nas populações. Existe uma busca por auxiliar e ajudar a coletividade, né? O social, para além do indivíduo. Existem, de fato, formas fundamentais de solidariedade que não são tão ressaltadas assim, desse ponto de vista, no livro, mas que aqui no nosso programa a gente pode dizer claramente que é especialmente emanado pela classe trabalhadora. as vozes da população trabalhadora em quarentena, né, encerrada dentro dos apartamentos na Itália, cantando a Bella Ciao, que saíram em diversos vídeos pelas redes sociais, ou especialmente os trabalhadores do setor da saúde, que estão dedicando as suas vidas, de fato, para salvar a população. Agora, inclusive, uma companheira nossa de Nova York, que é a Trey Kwon, que é uma enfermeira num dos principais hospitais lá dessa cosmópole nos Estados Unidos, ela denunciou tanto o Trump quanto o governador do Partido Democrata, o Andrew Cuomo, que não garantem a mínima estrutura para os trabalhadores da saúde ajudarem a salvar vidas da população nova-iorquina, que é a grande tarefa social dos trabalhadores da saúde. É uma grande porta-voz, tribuno do povo, de fato, dessa verve, né, dos trabalhadores da saúde por defender a população. Essas mostras de solidariedade, de fato, existem. Ou a gente poderia até passar além da reflexão do Sotiris para dizer essa forma de gentileza da vida cotidiana, né, que existe de fato, especialmente na classe trabalhadora, né, e que são ignoradas pelo Agamben.
É, exatamente, assim, o que escapa totalmente ao Agamben, mas inclusive ao Panagiotis, que propõe aí uma versão mais otimista da biopolítica, né, uma leitura mais otimista, ou pelo menos não figura na reflexão que ele faz em debate com o Agamben, é que, como o fator central e ordenador de uma saída realmente coletiva que a gente deveria querer construir, passa e está determinado pelo caráter de classe, que é inescapável para que a gente tenha uma saída realmente crível, né? Por exemplo, no nosso país, nesses poucos dias, anos aqui, porque, né, tem anos que não acontece nada e agora em dias parece que transcorrem anos, como dizia o Lenin, né? Desde que começou essa pandemia, e que já transformou muito profundamente o tecido social de conjunto, né, a gente vê como alguns fundamentos muito profundos que conformam a classe capitalista vêm à tona com muita força, né? E mostram, nesse sentido, que o cuidado de si para eles, para a classe capitalista, atua em detrimento das nossas vidas, atua contra a possibilidade de seguir viva a classe trabalhadora. Eles estão nem aí para a classe trabalhadora, eles querem que a classe trabalhadora se exploda. Claro. Então, nesse sentido, aí para dar exemplos, né, o Velho da Van, dono do Madeiro, Silas Malafaia, Edir Macedo, eles exercem cuidado de si, mas é em detrimento a esse direito da classe trabalhadora. Então, simplesmente, não é possível que a gente pense que se instaurar um cuidado coletivo democraticamente definido, como o Panagiotis defende a partir da reflexão foucaultiana, é algo concreto sem que se questione o domínio da classe capitalista sobre o conjunto da sociedade, né? E esse questionamento, ele não pode se restringir à transferência de uma pequena parcela, enfim, do capital acumulado pelos detentores das grandes fortunas e das grandes instituições financeiras. É necessário que haja aí um problema, né? Haja aí um questionamento muito mais profundo ao cerne realmente, assim, do capitalismo, né, da acumulação, dessa classe parasita que sobrevive extraindo o valor do trabalho alheio.
Sim, essa questão de classe é muito fundamental, porque, de fato, para dar esses exemplos concretos, você mencionou até o dono do Madeiro, dizendo, sem nenhum pudor nas entrevistas aqui no Brasil, de que não importa que 5, 7, 10 mil pessoas morram pelo coronavírus, o que importa é que a economia não pode parar. Essa grande campanha, né, do Paulo Guedes, a grande campanha do Bolsonaro, que sabe que aqui no Brasil a corda no pescoço dele vai apertar cada vez mais caso os lucros dos capitalistas venham a cair. Ou seja, de fato você não pode mencionar uma biopolítica democrática em geral ou o cuidado de si sem ver que não, o capitalismo não promove as condições para que cada pessoa cuide de si mesma. Esse critério de quem pode ou não pode cuidar de si mesmo é um critério bastante de classe. Depende das suas fortunas acumuladas ou da sua miséria acumulada. Então, esse de fato é um buraco, né? Uma lacuna importante no pensamento do Sotiris e que explicita a superioridade do pensamento marxista, para dizer tudo que vai no centro da questão. Todos os problemas econômicos, sanitários e sociais, numa sociedade dividida em classes, sociedade dividida por interesses irreconciliavelmente antagônicos, ela passa em primeiro lugar pela problematização desse dessas diferenças, né, de classe.
É, isso aí. E por isso que, assim, para a gente ser consequente com essa reflexão, a gente teria que pensar uma resposta, de fato, dos trabalhadores, né? É, justamente, a gente está numa situação em que, depois de décadas de neoliberalismo, agora a gente vê os anúncios aí de medidas intervencionistas, como você estava falando, todo esse discurso de que a gente está em guerra, enfim, injeção de capital para lidar com a crise por parte dos governos capitalistas, mas a gente vê que tudo isso ainda é regido pela lógica dos lucros, né? Porque os bancos, eles seguem sendo os grandes beneficiários da injeção desses recursos, acumulando uma cifra muito superior ao que deve ser destinado às pessoas. Aqui no Brasil, o Bolsonaro, muito a contragosto, porque eu só acredito vendo, aí anunciou R$600, enquanto isso foi dado para os bancos de presente 1,2 trilhões de reais, né? Então, a gente não pode ignorar que a possibilidade do cuidar de si, para usar esse termo Foucaultiano, ele não é geral, ele não é ahistórico, ele não é exterior às classes, né? Essa concepção é algo bastante improvável, e disso justamente é que deriva a dificuldade de adoção desse sentido, mesmo sob a forma esquerdizada que o Panagiotis propõe.
Sim, até me ocorreu agora, a gente falando nesse tema, algumas passagens do Capital do Marx, como ele vai mostrando como é pérfida a classe dominante britânica, que fazia crianças de 5, 6 anos, 7 anos, ou até menos ainda, trabalharem 10, 12, 14, 16 horas por dia em ambientes insalubres e completamente empesteados, né, que morriam muito cedo. Agora, dá para imaginar o nível de perfídia da classe dominante mundial hoje, que está querendo lucrar com a venda de respiradores e ventiladores para terapia intensiva a preços acima da produção? É inacreditável. É até patético ver a briga, né, que o Trump e a GM ou a Ford ficaram fazendo ali no Twitter, nas redes sociais. Parece que o Trump está fazendo o maior esforço do mundo, né, para obrigar a GM e a Ford a reconverterem a sua produção, sendo que não está fazendo nada disso. E a GM está cobrando preços altíssimos.
Não, vai ter lucro para caramba.
Muito lucro, e está querendo cobrar preços ainda mais altos para a produção de um item que é essencial para a sobrevivência de milhões. Como é que pode ser tão pérfida a classe dominante hoje no mundo? Então, essa visão mais de classe é bem importante para ter uma abordagem teórica correta, um diálogo correto como esse que a gente está tentando aqui traçar em linhas rápidas com esse ensaio, né, a sopa de Wuhan. E lembrando mais uma vez que o grande sujeito social, que por hora está ausente, mas que de fato pode dar essa saída, já vem exercitando os seus músculos dentro dessa crise, né? Porque, por mais difícil que seja, a gente vê grandes mobilizações, grandes greves, elas vêm ocorrendo, né? Greves selvagens já aconteceram na indústria italiana, contra a decisão do governo e da patronal, que queriam manter milhões de trabalhadores dentro das fábricas, né, para se infectarem sem nenhum tipo de segurança sanitária. Teve uma greve geral na Itália no último dia 25 de março, que a gente divulgou também aqui pela rede do Esquerda Diário. Tem greves importantes também hoje nos Estados Unidos, né, como a greve na Amazon, a maior empresa logística do mundo. Greve de trabalhadores das redes de fast food, estão reclamando que o McDonald's, por exemplo, o Burger King, estão cortando a metade o salário desses trabalhadores e também não garantindo nenhuma segurança sanitária. Trabalhadores da General Electric nos Estados Unidos que entraram em greve para reconverter a produção, para que eles parassem de fazer aviões e que começassem a fazer respiradores para as UTIs, ou seja, mostra que a classe trabalhadora tem essa verve para poder ajudar a população onde ela mais precisa. E nunca é demais lembrar que tudo isso que eu estou mencionando não é divulgado pela grande imprensa, nem no mundo, nem aqui no Brasil, e por isso é tão difícil a gente saber o que a classe operária realmente está fazendo. Mas ela está fazendo, né?
Ela está fazendo, assim, você deu vários exemplos, tem também um exemplo que aconteceu na França, né, com os trabalhadores da empresa aérea Airbus, a gente até falou sobre isso aqui no podcast, que eles tinham questionado por que, que eles iam seguir na indústria aeroviária, né, que, enfim, tendo que usar equipamento de segurança que falta para os trabalhadores da saúde, e a partir daí, justamente, alguns delegados sindicais, dentre os quais alguns, enfim, que aí se destacaram colocando o questionamento de que essas máscaras deveriam ir para os trabalhadores da saúde, levando uma série de sindicatos, inclusive, a reivindicarem a mesma coisa, né, de vários setores aí dos trabalhadores, enfim, sedimentando, inclusive, uma solidariedade clássica é bastante importante, né, e que recoloca a exigência de que a própria produção da indústria aeronáutica na França, que foi o caso, enfim, desses trabalhadores, eles defenderam que se readequasse para fabricar os respiradores e os equipamentos médicos, né? Então, isso leva justamente ao único cuidado de si possível e que não é utópico, né? Se a gente quiser tratar dessa maneira, que é o controle dos trabalhadores sobre tudo que é produzido, né? Que aí bate de frente com toda a irracionalidade capitalista que dá primazia para os lucros e pode efetivamente colocar uma saída para a atual situação.
Sim, até pensando isso que você mencionou, qual seria a forma mais eficaz, digamos, de garantir uma biopolítica democrática, a proposta do Sotiris? Se a gente tivesse uma sociedade em que a propriedade não fosse privada, a propriedade dos grandes meios de produção, né? Eu estou me referindo, não a propriedade de um carro, de uma casa, né? Para a qual a classe trabalhadora batalha a vida inteira para ter, mas se os grandes meios de produção fossem sociais, fossem de posse social, se os trabalhadores pudessem se auto-organizar para garantir que tudo que fosse necessário para a subsistência e para o desenvolvimento da arte, da ciência e da cultura de toda a humanidade, isso realmente fosse produzido não a serviço do lucro, mas da satisfação das necessidades sociais, aí sim, você poderia garantir uma sociedade que cada um pudesse cuidar de si mesmo. Não é o caso hoje dentro da sociedade capitalista e não é o caso dentro desse tipo de Estado. Porque se a gente toma a definição clássica do Estado para o Marx, que é um órgão de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe sobre a outra, de forma alguma um órgão de conciliação das classes, a gente chega no ponto nodal dessa polêmica, que é a atuação do Estado burguês diante dessa pandemia. Ela tem como objetivo primário defender os interesses da burguesia, esses interesses que se opõem de maneira irreconciliável aos da classe trabalhadora. Não à toa, a GM, a Ford fazem tudo o que fazem para não reconverter a produção e continuar fazendo o que fazem para garantir os seus próprios lucros. Essa é uma grande debilidade, né, na reflexão desses autores que a gente mencionou, não só do Sotiris, mas também do Zizek, do Agamben, o que vale a pena a gente aprofundar para ter uma visão mais sóbria do que acontece agora durante a pandemia, né?
Ah, com certeza, né? Inclusive, assim, até que agora que você retomou a questão desses autores, o próprio Agamben, se a gente quiser abordar a partir de um outro ângulo, a discussão que ele faz, né, sobre o estado de exceção permanente como novo paradigma do normal, né, do exercício do poder estatal, ele termina mascarando, em certo sentido, que, na verdade, é a democracia degradada da burguesia, né? Porque essa é a forma da democracia degradada, é isso que a gente está vendo aqui, é isso que a gente está vendo, enfim, nos Estados Unidos. Qual seria, por exemplo, a opção? Sair do Trump para que o Partido Democrata instalasse uma democracia mais generosa? Tipo, é um questionamento que a gente pode fazer a partir dessa reflexão, né? Muita gente acredita que sim. Ou na Itália, que a burguesia se orientasse em defesa do interesse do povo? Isso não é possível, né? Isso é uma fantasia que termina aí escondendo que as atribuições sociais e materiais do Estado, que é da classe economicamente dominante, os capitalistas, e que, como dizia o Engels, torna essa classe aquela politicamente dominante, porque quem domina economicamente domina politicamente, termina sendo orientada a fazer com que os trabalhadores paguem pela crise da pandemia, né? Então, aí, nesse contexto que você tem possibilidade de referencial, inclusive teórico, para entender por que que os testes massivos são negados, sendo eles tão necessários, né? E a necessidade de produzi-los de maneira que seja feita aos custos dos lucros da burguesia, né? Então, assim, por que que eles não fazem teste massivo? Porque isso seria uma medida preventiva, né, que realmente seria capaz de salvar a classe trabalhadora, uma ampla parcela dela. Enfim, mas a gente tem que pensar também que, para a própria burguesia, muitas vezes convém queimar um pouco de capital, e capital também envolve recursos humanos, né? Então, essa é uma coisa que é uma realidade de como funciona a irracionalidade capitalista. Por outro lado, as próprias indústrias, incapazes de produzir bens úteis à população, elas deveriam ser fechadas, e todos os trabalhadores sem renda, que fossem licenciados, né, como os autônomos e os informais, eles deveriam receber o seu salário integral às custas dos lucros dos patrões, ou então, como mínimo, um salário de quarentena, que deveria ser, enfim, para chutar baixo, R$ 2.000 durante toda a crise, né? mas ainda medidas como, por exemplo, o congelamento do preço dos alimentos, das contas, enfim, tudo isso que a gente vem vendo ocorrer justamente o oposto. Você vai no supermercado, você quase cai duro, porque claro, o preço das coisas explodiu, a inflação está nas alturas, né? Então, a gente vê como são vários mecanismos que terminam atuando para garantir um lucro e fazer com que a crise seja paga pelos trabalhadores. Mas, talvez, uma das mais importantes questões que toda essa crise coloca justamente é a necessidade do protagonismo da classe trabalhadora sobre a produção, né? Então, as indústrias que possuírem tecnologia suficiente devem ter a sua produção reconvertida imediatamente para a produção de leitos de UTI, respirador, ventilador mecânico, que é algo, e não só produzido, como distribuído também, de acordo com uma racionalidade de classe, né, da classe trabalhadora, e não a irracionalidade dos lucros.
Sim, essas medidas de centralização que você mencionou são muito importantes e é bastante chave dar o eixo à questão do controle operário na produção. Como a gente cansou de mencionar aqui, são os próprios trabalhadores que podem garantir a sobrevivência de milhões da população contra essa pandemia, não os capitalistas que já mostraram que são incapazes de tomar medidas profundas para isso. É sobre esses exemplos, né, do controle operário, especialmente, que a gente ainda não vê hoje, mas que fazem parte do melhor que deu a tradição histórica da classe trabalhadora no século XX, é que a gente pode ver de novo nascer aquele bom e velho internacionalismo operário que se fez sentir em toda essa magnitude nos grandes processos revolucionários, né? Podem, inclusive, fazer com que hoje os trabalhadores das grandes potências, que têm mais possibilidade de produzir esses insumos médico-hospitalares que são essenciais para combater a pandemia, auxiliem os países mais oprimidos, especialmente aqueles que têm uma trajetória colonial ou semicolonial. Então, é bem importante pegar mais o conjunto dessas ideias do ponto de vista marxista, né, que é o que a gente está usando para discutir com os outros autores, e ver que a saída hoje para a pandemia não está dissociada de uma saída ao capitalismo. Né? São duas frentes de batalha que a humanidade se enfrenta agora. Um é o coronavírus, outro é o capitalismo, e é necessário pegar um programa, uma perspectiva comum, né, de enfrentamento dessa problemática hoje.
Com certeza, André. Essa é uma questão cada vez mais urgente. A questão da revolução, ela precisa saltar dos livros para a nossa realidade, para a nossa estratégia, para a nossa prática cotidiana, porque realmente o capitalismo tem matado muito, agora mata mais ainda junto com essa pandemia, então está na hora desse sistema morrer.
Perfeito, sim. Então, com isso, a gente vai fechando aqui esse programa do Ideias de Esquerda. Já agradeço a todo mundo que ficou aí ouvindo a gente discutir esses autores hoje, que estão mais uma vez nesse ensaio que a gente mencionou, a Sopa de Wuhan. Agradecemos todos os ouvintes, pedimos para que todo mundo compartilhe esse programa, que é uma variação do que a gente veio fazendo, né, para discutir agora as grandes ideias que a intelectualidade vem disseminando aí pelo mundo sobre o coronavírus. Agradeço também a Cia aí no Rio de Janeiro, um abraço para a Simone.
Opa, abraço!
E aí a gente se vê então no próximo programa.